Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 20 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode IT Solutions. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou que ultrapassou a marca de 100 milhões de clientes Amazon Prime. Esse anúncio foi feito pelo CEO Jeff Bezos na carta anual que ele manda endereçada aos acionistas da empresa, e ela tá na íntegra no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E ainda sobre a Amazon, ela anunciou que fez uma parceria com a Best Buy para vender TVs 4K inteligentes. Essas TVs, que são da Toshiba e da Insignia, vão contar com a Alexa e com o sistema Fire TV já embutidos, e elas vão ser lançadas nos Estados Unidos e também no Canadá. E falando na Alexa, ontem a Amazon anunciou mais uma novidade que vai tornar ela ainda mais inteligente e mais útil, né, em comparação com a concorrência. O nome dessa novidade é Alexa Blueprints, e ela vai deixar o pessoal criar as próprias ações customizadas para Alexa, com direito até a cadastros lá de perguntas e respostas e ações. Com isso, na prática, né, o pessoal vai conseguir criar os próprios aplicativos da Alexa, sejam eles uma brincadeira, tipo um quiz, né, ou coisas mais úteis que cumpram lá determinadas ações na casa, e os Blueprints estão divididos em quatro categorias, que são casa, diversão, storytelling, aprendizagem e conhecimento. E enquanto isso, na Wikipedia, ontem a versão web lá da plataforma ganhou um recurso bem bacana. O que rola é que a partir de agora, quando você passa e deixa o mouse em cima de um link, a Wikipedia abre uma prévia da página de destino, e essa prévia traz umas fotos lá em um contexto bacana do conteúdo completo, né, que tá do outro lado do link. De acordo com a Wikipedia, essa novidade vai facilitar bastante a vida de quem usa muito o site, porque agiliza, né, a entrega lá de informação sem que a pessoa tenha que ficar pulando de link em link. Bom, e agora deixa eu dar uma dica bacana de uma atualização que pintou lá no app do eBay, tanto pro Android quanto pro iOS. Essa atualização deixa o usuário escanear o código de barras de um produto e o app já cria lá um anúncio inteiro sozinho, né? Ao invés da pessoa ter que ficar lá preenchendo campo por campo. Com isso, dá pra pessoa criar um anúncio em poucos segundos, que é uma ideia bem bacana, né? Que eu aposto que a gente vai começar a ver por aí em outros serviços também, porque isso vale a pena, né? Vai economizar o tempo do pessoal. E enquanto isso, no app da Netflix pro iOS, ontem foi lançado aquele recurso que eu comentei aqui dia desses, né, de prévia de séries e filmes originais com formato de stories. Essas prévias são basicamente uns trailers verticais, né, de 30 segundos de duração a respeito dos conteúdos da plataforma, e elas aparecem lá naquele esquemão de stories mesmo, né, com as bolotas das séries e filmes que o usuário toca para poder assistir. De acordo com a Netflix, as prévias que aparecem lá no aplicativo são escolhidas dependendo do gosto do usuário, e a novidade também vai chegar para Android em breve. Né, mas não falou quando que isso vai acontecer. E ainda sobre a Netflix, ontem pintou lá no jornal LA Times uma matéria que falou que a empresa está pensando em comprar cinemas em Nova York e em Los Angeles. Caso ela faça isso, a ideia dela é passar a exibir os próprios filmes nas salas de cinema para poder concorrer a premiações, né, tipo o Oscar, até o Festival de Cannes, que recentemente tirou ela da premiação justamente porque ela não passa os filmes dela no cinema. E agora o assunto é a demissão em massa na Qualcomm para cortar custos, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e tem já mais de 40 apps publicados tanto na App Store quanto na Play Store. Esses apps são de fintechs, de empreendedores, né, que querem fazer um MVP, apps de startups feitos para uso interno também, tipo controle interno de processo e companhias, ou seja, se você precisa fazer um aplicativo para o trabalho ou então quer tirar um projeto do papel, o AlphaCode pode te ajudar com isso. Aliás, para te ajudar ainda mais com isso, né, a AlphaCode está dando 10% de desconto para você que quer fazer um aplicativo e é ouvinte do Loop Matinal. Então acessa o site deles, que é alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles e fala, né, que você ouviu o patrocínio aqui no Loop Matinal. Aí eles vão te dar os 10% de desconto para fazer seu aplicativo e de quebra, né, você ainda ajuda aqui o Loop Matinal. De novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, por patrocinar mais esse episódio aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem pintou na Bloomberg uma matéria que falou que a Qualcomm deve demitir até 1.500 funcionários como resultado de uma pressão dos investidores para conseguir cortar custos. Com essas demissões, a expectativa é que a Qualcomm consiga economizar, no médio prazo, né, coisa de US$1 bilhão, o que seria uma economia bastante bem-vinda, né, para a empresa que, por sinal, está com umas finanças bastante bagunçadas. O que rola é que, além de uma redução da demanda, ela está enfrentando diversos processos e, em muitos desses casos, os pagamentos para a Qualcomm estão suspensos até o fim da briga lá na justiça. Aí agora ela confirmou que vai fazer essas demissões, mas não disse quando exatamente, nem que países vão ser afetados. E já que o assunto é fabricante de chip querendo cortar custos, assunto bem específico aqui no Loop Matinal, deixa eu comentar que a Intel resolveu acabar com a divisão de novos dispositivos que estava investigando, né, tecnologias e produtos especial para o mercado de wearables. Essa foi uma divisão que eles fundaram lá em 2013, que recebeu algumas centenas de milhões de dólares em investimentos, e recentemente a Intel tinha mostrado até um dos produtos que ela ia lançar, né, que eram os óculos inteligentes Vault, que projetavam informações na retina do usuário. O problema é que a própria Intel falou que chegou à conclusão de que esse mercado não é grande o suficiente para justificar os investimentos, e por isso ela optou não só por cancelar o projeto, como também acabar com a divisão inteira lá de novos dispositivos. E agora eu vou falar sobre o Facebook, que conseguiu dar um jeito de deixar mais de 1,5 bilhão de usuários de fora dessas regras novas de privacidade que eles vão ser obrigados a seguir na Europa, que eu comentei aqui no episódio de ontem. O que rola é que desde o começo, né, o Facebook sempre aplicou os mesmos termos de uso para todo mundo na plataforma, e o aceite desses termos era registrado na operação deles lá na Irlanda, mas agora isso vai mudar. O que o Facebook vai fazer é deixar só os cidadãos europeus sob os termos de uso da Irlanda e vai mudar todo o resto do mundo, basicamente, para o Canadá. E isso quer dizer, no fim das contas, né, que só o pessoal lá, os 400 milhões de usuários da Europa, vão ficar realmente protegidos, né, com os termos de uso que fazem alguma coisa para proteger a privacidade da galera. Aí, enquanto isso, né, no resto do mundo, os outros 1,5 bilhão de usuários vão ficar presos aos termos de uso atuais, que são cheios de furos, né, que deixam o Facebook também abusar da coleta de dados e essa falta de respeito, que já virou a marca registrada da plataforma. E ainda sobre o Facebook, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor aqui do Brasil pediu explicações sobre o escândalo da Cambridge Analytica. Agora o Facebook tem 10 dias para responder coisas tipo quantos brasileiros realmente foram afetados pelo tráfico de dados, senão eles podem levar uma multa lá de quase 10 milhões de reais. E por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que parece que a empresa está começando a montar uma equipe para poder desenvolver os próprios processadores. Isso porque a rede está procurando alguém para liderar uma divisão de desenvolvimento de firmwares e sistemas integrados a chips, mas a vaga não especifica, né, que tipo de produtos eles vão desenvolver. Agora, fato é, né, que se o Facebook está procurando alguém assim, eles pelo menos têm planos de entrar com uma força maior ainda no mercado de hardwares, que vai provavelmente muito além do headset Oculus Go e dos concorrentes, né, do Google Home e Amazon Echo Show que eles estavam para lançar. E agora o assunto é a Apple e uma entrevista que o Tim Cook deu para um veículo australiano chamado The Sydney Morning Herald. Nessa entrevista, o Tim Cook falou que a Apple não pretende juntar o iOS e o macOS, o que serviu para acabar, né, com uma discussão que tá rolando aí entre o pessoal que estava achando que esse era o caminho natural das coisas da Apple e o pessoal que estava com medo que isso de fato acontecesse. Durante o papo, o Tim Cook falou que os dois sistemas têm propósitos diferentes e que qualquer iniciativa de juntar os dois, né, e obrigar a Apple a ter que deixar coisas importantes de lado e que ninguém sair ganhando se ela fizesse isso. Caso você queira ler a matéria completa, tem link aqui na descrição. E por último nessa semana eu vou falar sobre a Motorola, que anunciou 5 aparelhos ontem no evento aqui em São Paulo. Esses aparelhos são o Moto E5, E5 Plus, G6, G6 Play e G6 Plus, e a gente já publicou um vídeo lá no canal do Loop Infinito no YouTube mostrando os detalhes, hands-on e primeiras impressões de todos eles. O que rola é que enquanto o E5 e o E5 Plus são a nova geração da categoria de entrada da Motorola, os aparelhos lá da linha G6, né, são a aposta da empresa para o mercado de intermediários. As specs completas de todos eles estão no link aqui na descrição, mas essencialmente é o seguinte: o G6 Play tem uma bateria de 4.000 mAh, tela HD de 5,7 polegadas e custa R$1.000. O G6 normal tem uma traseira de vidro bem bonitona, tela Full HD de 5,7 polegadas e custa R$1.300. Já o G6 Plus tem uma tela Full HD que é um pouquinho maior, de 5,9 polegadas, é o único da linha que tem NFC e TV digital e custa R$1.600. Já a linha Moto E ainda não tem preço e nem data para ser lançada, mas o Moto E normal tem bateria de 4.000 mAh e tela HD de 5,7 polegadas, enquanto o Moto E5 Plus tem tela HD de 6 polegadas e bateria de 5.000 mAh. Os processadores deles, claro, né, são básicos, porque é a linha de entrada, mas o que é bacana aqui é que pela primeira vez a linha E ganhou leitor de impressões digitais que foi parada na parte de trás dos aparelhos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Facode pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Mas por enquanto vão deixar quietos por conta de todo esse...